O governador Eduardo Leite anunciou hoje um cronograma para chamamento de aprovados em concursos da área da segurança. Era uma reivindicação dos aprovados, Polícia Civil, SUSEP, Brigada Militar. Serão 4.459 chamados até 2022 e serão quatro etapas. Uma em março de 2020, outras em março e novembro de 2021 e a última em março de 2022. Vice-governador, secretário da Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, bem-vindo mais uma vez ao Gaúcha Mais, boa tarde.
Boa tarde, Leandro Staudio, boa tarde, Kelly Matos.
Boa tarde.
Mais uma vez aí com vocês no Gaúcha Mais e hoje conversando, ou vamos conversar a respeito do famoso cronograma de chamamento de servidores, que era tão cobrado aí por aqueles que fizeram o concurso, né? E que depois de um longo estudo, passando pela Fazenda, passando pelo planejamento, passando pelas instituições vinculadas à segurança pública e à CEAPEM, com muita responsabilidade, né? A fim de que efetivamente seja cumprido nos moldes em que foi apresentado no dia de hoje, é que então o governador Eduardo Leite resolveu torná-lo público, né? O que foi que fizemos na manhã de hoje.
O maior grupo, os maiores grupos serão chamados em março de 2020 e março de 2021?
É importante assim que eu coloque algumas premissas básicas, né? Até porque já fui demandado logo após isso aí nas redes sociais. Então eu vou começar pelas exceções, né? A primeira delas, por que que não divulgaram o calendário, o cronograma de chamamento do Instituto Geral de Perícias, né? Então é importante que esclareça. Nós temos em andamento concursos na área do IGP. Esses concursos foram realizados em 2017. No entanto, em razão de uma liminar do Tribunal de Contas do Estado, esse concurso foi suspenso. Nós temos, neste momento, um grupo de trabalho formado por integrantes da Secretaria de Segurança Pública, PGE e Fundatec, conversando com o Tribunal de Contas e cumprindo ali as deliberações do TCE para que possamos sanear o concurso. A expectativa que nós temos, que talvez até o final deste ano, nós tenhamos essa questão dirimida com o Tribunal de Contas do Estado. E essa liminar não mais vigendo, nós aí prontamente deveremos fazer o anúncio do concurso do IGP. Então é a primeira exceção assim que eu coloco. A segunda exceção é a questão do concurso da SUSEP. Nós anunciamos hoje aí o chamamento de 450 agentes penitenciários, 400 agentes penitenciários e 50 agentes penitenciários administrativos. Isso para março de 2021. Por quê? Porque nos nossos estudos aqui, nós deveríamos ter, ao longo dos próximos 3 anos, em torno de 450 aposentadorias de agente penitenciário. Isso é o que se tem de previsão. Então, este número seria para repor esse efetivo que tenha possibilidade, e claro, eu digo a possibilidade, pois nós estamos em plena reforma da Previdência, daqui a pouco essas expectativas se frustrem e alguns desses têm que ficar mais tempo, né? Então, sim, esses 400 é para repor esse quadro. O que que está acertado no centro de governo, né? Então, logo, a CEAPEM nos apresente aí o planejamento estratégico da abertura de novas vagas prisionais e efetivamente se inicia a construção de novas casas, imediatamente, fora desse calendário, se faz chamamentos específicos para a casa A, para a casa B, para a casa C. Então, com isso eu quero dizer que a expectativa com relação aos agentes penitenciários é que esse número venha a se somar, né, vem a aumentar consideravelmente.
Sim.
Mas claro que eu dependo, como disse, desse planejamento estratégico e da efetiva abertura de novas vagas prisionais. A exemplo do que já fizemos agora. Lá para a Casa Prisional de Bento Gonçalves, Nós formamos no início do ano aí 130 novos agentes penitenciários que compuseram a nova casa de Bento Gonçalves e ainda sobrou um pouco para minimizar a deficiência existente no quadro. Da mesma forma com relação a Sapucaí do Sul, esse último chamamento de 250 agentes penitenciários, que já estão inclusive formados e trabalhando, é para compor, né, a futura penitenciária de Sapucaí do Sul. E assim iremos fazendo, então, ao longo iniciou a obra lá do presídio, a previsão é um ano, então, qual é o prazo do curso de formação? É 3 meses, 4 meses, é 3 meses em regra, a gente faz o chamamento para que haja coincidência da entrega da obra com... Sim. O ingresso de novos agentes penitenciários.
Vice-governador, a tabela é grande, são vários cargos, daí tem 4 datas para chamamento. Lá em Gaúcha ZH, as pessoas podem conferir, os concursados podem conferir a tabela completa. Mas vou dar o exemplo aqui da Brigada Militar dos Soldados, tá? Da Brigada Militar. Tem previsão de 860 chamados em março de 2020, 858 em março de 2021, 858 em novembro de 2021. Considerando os já formados neste ano, chamados neste ano, e os previstos para 2020, 2021, é suficiente para, no mínimo, reposição dos aposentados?
Sim, dentro desse estudo que foi feito pela Fazenda, especificamente com relação à Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, com esses chamamentos previstos, possivelmente a gente fique um pouco acima até do quadro existente no atual momento, né? Claro que eu chamo de novo a atenção, já falei isso com vários colegas de vocês, jornalistas, hoje, né? O importante deste anúncio do cronograma, o primeiro deles, a importância, é a questão da organização das instituições. Então, cada uma delas, a brigada vai trabalhar, olha, o ano que vem vai ter um ingresso de mais 860. Então, já vai adquirir equipamentos, armamento, EPIs, né, para esse número. Em março de 2021, 800, ou seja, há uma previsão, como é que vai ser a formação dessas pessoas, enfim, há esse planejamento prévio já e de longo prazo, e com certeza isso só vem a crescer aí a qualificação na área da segurança pública.
Vice-governador...
Sim, Kelly.
Não, a minha pergunta era, dentro da linha do que o senhor está trazendo de raciocínio, né, das chegadas dos servidores, e claro que todos nós ficamos contentes com a notícia, mas diante de um quadro em que o governo tem muita dificuldade de fazer frente às despesas com o pessoal, como é que a conta fecha?
Exatamente. Foi o que o nosso governador hoje falou, inclusive na coletiva, né? Esse chamamento representará, ao longo do período 2020 a 2022, um acréscimo de 750 milhões na nossa folha de pagamento. Então, embora toda essa dificuldade, nós sempre dissemos que nós não temos uma bala de prata, como se diz, não vai ser uma ação que vai resolver o problema do Estado, e são várias ações que nós estamos empreendendo a fim de que se chegue aí uma estabilização, e contamos, é claro, com todas elas, né? Nós, por outro lado, não podemos deixar precarizar a prestação de serviço público, especialmente a prestação de serviço público na área da segurança, especialmente pelo fato em que nós estamos aí vivendo um momento, eu diria, bom, com a redução de todos os indicadores de criminalidade dentro do programa RS Seguro, né? Programa Estruturante Transversal de Governo. Estamos aí com essa redução, estamos aí aos poucos recompondo a sensação de segurança pública das pessoas. Vocês aí da Rádio Gaúcha seguidamente têm trazido aí a manifestação de pessoas dizendo que coisa boa, tenho visto a Brigada Militar na esquina, a viatura, o soldado, tenho visto a operação da Polícia Civil, enfim, né, de todos os órgãos da segurança pública. Então também, dentro desse desejo nosso da recomposição, né, do retorno aí dessa sensação, sim, de segurança pública, então isso aí é importante e nós, aliás, não podemos precarizar, né? Então essa é a questão principal, né?
Aproveitando...
Embora toda as dificuldades existentes, sem dúvida alguma, né? Eu sempre digo, nós vivemos uma situação dramática do ponto de vista da gestão fiscal, financeira e previdenciária do nosso Estado, né?
Para encerrar, aproveitando, vice-governador, o senhor fala dos números, dos resultados até agora da área da segurança, o senhor está secretário da segurança e se projetava que ficaria até o final do ano, já que teve uma mudança de visão de atribuições com a parte penitenciária dentro do governo. O senhor já pensa em ficar mais tempo ou o limite mesmo é dezembro deste ano?
É, isso é uma coisa que nós não sequer discutimos ainda, eu e o governador Eduardo Leite. É, naquele momento lá atrás da transição, no momento de dezembro lá da transição de 2018, né, a ideia inicial era essa, vamos ficar o primeiro ano, enfim, vamos efetivar o desmembramento, especialmente da CEAPEM, conseguimos fazê-lo, conseguimos buscar um quadro, né, de excelência, que é o César Facioli, ex-procurador do nosso Procurador de Justiça, um membro do nosso Ministério Público Estadual, com uma história, enfim, conseguimos, né, dentro daquelas premissas da integração, inteligência, investimento qualificado do nosso RS Seguro, efetivamente fazer com que as instituições trabalhem integradas, e estamos obtendo esses resultados. Então, a questão da sucessão agora na segurança, ao final do ano, não está ainda no centro da discussão, vamos ver.
Então o senhor fica mais tempo, né? O senhor fica, se não discutir até agora, fica mais tempo.
É, não, sinceramente falando, não discutimos ainda, porque nós temos aí pela frente uma agenda que vai nos tomar um tempo, né? Que são exatamente essas questões, dessas reformas estruturais necessárias para o nosso Estado. Então não entrou na agenda, não entrou na pauta essa discussão, se efetivamente em dezembro eu sairia da secretaria, permaneço mais um pouco. Enfim, como disse, não discutimos isso aí ainda, né?
Tá certo. Vice-governador, secretário da Segurança do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, muito obrigado. Volte sempre.
Eu agradeço mais uma vez a possibilidade de estar aí com vocês e desejo aí um bom programa, um bom dia, um bom fim de semana para todos nós.
Muito obrigada.